No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Jornal da CUT começa agora, traz hoje os seguintes assuntos. Caixa coloca fim aos empréstimos consignados do Auxílio Brasil. Com imunizante bivalente, o governo federal inicia a campanha de vacinação contra a Covid e outras doenças. E ainda, imposto de renda. Quem escolher Pix vai ter prioridade na restituição. Confira a partir de agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Bom, teve início nesta segunda-feira, dia 27, a campanha de vacinação 2023 contra a Covid-19. A ação, intitulada Movimento Nacional pela Vacinação, visa intensificar a imunização contra o coronavírus e tem como meta vacinar 90% da população. O pontapé inicial da campanha contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Saúde, Nísia Andrade. Aconteceu ontem em Brasília, às 3 da tarde. A campanha inclui imunizar brasileiros e brasileiras com a vacina bivalente da Pfizer, que é eficaz contra o vírus, o coronavírus original, e contra as variantes e subvariantes Ômicron. Bom, como é que vai ser a estratégia? Para alcançar o maior número possível de pessoas, repetindo a meta 90%, o Ministério da Saúde montou uma estratégia que inclui 5 etapas e a gente vai falar agora. Então, fase 1, que começou ontem, visa alcançar cerca de 52 milhões de pessoas com o reforço da vacina bivalente. É destinada a pessoas com maior risco de formas graves da Covid-19, maiores de 60 anos, gestantes e puérperas, pacientes imunocomprometidos, pessoas com deficiência, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas e trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Esse então é o grupo que está sendo vacinado desde ontem. A fase 2 começa no dia 6 de março. Vai ter a intensificação da vacina contra a Covid-19 para toda a população maior de 12 anos. A fase 3, o início é dia 20 de março, vai ser com a intensificação da vacina contra a Covid-19 para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. A fase 4, que começa no dia 20 de abril, é a vacinação contra o vírus influenza, da gripe, para pessoas acima de 60 anos, adolescentes em medidas socioeducativas, motoristas de caminhão, pessoas com deficiências, professores, também profissionais do transporte coletivo, portuários, trabalhadores da saúde e outros grupos. Já a fase 5, quinta etapa, começa em maio, vai dar prioridade à vacinação contra a poliomielite e o sarampo nas escolas e para isso vai ter toda uma estratégia montada, né, para conscientizar as pessoas nas escolas também. Bom, vale dizer que o Brasil já foi referência mundial em cobertura vacinal e erradicação de doenças. No entanto, ao longo dos últimos anos, desde 2016, após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, o país tem sido ameaçado pela volta de doenças que haviam sido erradicadas, entre elas a poliomielite, a rubéola, a coqueluche, entre outras. Muitas delas desde os anos 1990, né, que não se falava mais, não se ouvia mais falar. Marcas da gestão de Jair Bolsonaro, nos últimos 4 anos, a negação à ciência e a disseminação de desinformação, além do desmonte do Programa Nacional de Imunização, PNI, aprofundaram esse risco dessas doenças voltarem. Só para se ter uma ideia, Bolsonaro deixou o governo em 31 de dezembro com o mais baixo índice de vacinação desde 2015, último ano de Dilma na presidência. Isso se deve, além da retórica negacionista de Bolsonaro, de ser contra a vacina, de estimular o uso, né? Se deve também ao corte de recursos na área. Em 2021, foram gastos 33 milhões para campanhas de vacinação. O valor foi 52% menor do que no ano anterior, 2020, quando foram destinados 69 milhões de reais. Entre as maiores quedas nas taxas de vacinação estão a da tríplice viral, que é contra o sarampo, caxumba e rubéola. Em 2015, 96% das crianças tinham sido vacinadas com essa vacina. Em 2021, esse índice, caiu para 71%. Em 2022, ano passado, com a baixa taxa de vacinação, o Ministério da Saúde, pressionado, obviamente, e ainda também com vistas às eleições, né, para tentar angariar votos, ainda no governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde tardiamente deu início a uma campanha de vacinação que não obteve êxito. O total de imunizados não chegou a 70%. Bom, as campanhas geralmente elas são realizadas no primeiro semestre. E justamente, por exemplo, a da gripe ela é feita antes ainda do começo do tempo frio, né, da época de frio no país, justamente porque é nessa época em que o vírus mais se dissipa. Então faz-se a campanha antes, mas o governo deu início à campanha em agosto do ano passado. O Ministério da Saúde reforça que muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram então de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população, o que acontecia antes de acontecer o golpe no Brasil. A poliomielite, sarampo, rubéola, tétano, coqueluche são algumas dessas doenças, a gente falou agora há pouco, né? A importância de manter a vacinação em dia é que justamente essas doenças não voltem a ameaçar a população. O portal do Ministério da Saúde está lá explicado, né? Vacinação protege porque evita que essas doenças imunopreveníveis se espalhem. Os quase 50 tipos de vacinas estão disponíveis nas UBSs, as unidades básicas de saúde e nas salas de vacinação do SUS. Somente para crianças e adolescentes, são mais de 20 tipos de imunizantes.
Economia.
Falar sobre imposto de renda agora, os contribuintes vão ter novidades neste ano. A maior delas é o recebimento da devolução mais rapidamente do que foi pago à Receita Federal para que os optarem por receber o valor via Pix. Muito fácil, né? A mesma regra vale para quem em 2023 optar pela declaração pré-preenchida do imposto de renda. Isso, no entanto, não altera a lista de prioridades de outros contribuintes que sempre receberam antes a devolução. Por exemplo, os idosos com idade igual ou superior a 80 anos, aqueles com idade igual ou superior a 60 anos, as pessoas com deficiência ou doença grave e os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Os demais contribuintes vão para o fim da fila. Então, essas são as novidades. Uma outra novidade é que agora uma terceira pessoa pode fazer a declaração do imposto de renda devidamente autorizada pela Receita Federal. É comum parentes ou amigos acabarem preenchendo a declaração e o contribuinte ter de fazer a entrega junto à Receita Federal. Com essa mudança, basta o contribuinte autorizar pelo site gov.br para que a terceira pessoa, né, para que o representante esteja legalmente autorizado a entregar a declaração.
Notícias.
O Jornal da CUT agora fala sobre os empréstimos consignados que foram decididos, né, que foram definidos ou foram concedidos no ano passado, ainda no Auxílio Brasil, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro autorizou essa medida para que os beneficiários do então Auxílio Brasil pudessem contrair dívidas, empréstimos, que seriam descontados no benefício. Os empréstimos oferecidos pela Caixa a esses beneficiários estão definitivamente cancelados pelo banco. Essa decisão foi tomada depois que a direção realizou estudos técnicos sobre o empréstimo consignado no Auxílio Brasil. A linha de crédito estava suspensa, na verdade, desde o dia 12 de janeiro, justamente para essa revisão. Para os contratos que já foram realizados, para quem já fez o contrato, já pegou o empréstimo e está sendo descontado, não muda nada, continua. O pagamento das prestações vai continuar sendo feito por desconto do benefício diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Desde que foi instituído o consignado do Auxílio Brasil, esse tipo de empréstimo recebeu críticas de economistas que denunciaram, inclusive, o superendividamento das famílias. Para eles, não havia sentido em oferecer crédito a juros altos para quem já precisava de auxílios do governo para sobreviver. Ou seja, era uma forma de conceder um empréstimo a uma pessoa que já está vulneravelmente, economicamente vulnerável, não é? E aí essa pessoa vai pagar juros e esse dinheiro volta para quem? Volta para o sistema financeiro. Quando foi lançado o programa, as prestações do empréstimo não poderiam exceder 40% do valor do benefício, que era de R$ 600. Em novembro, a Caixa Federal passou a liberar menos dinheiro nas concessões, limitando o comprometimento da renda a 20%, ou seja, a parcela, a prestação desse consignado não podia ultrapassar 20% do benefício. No entanto, existe um leque de desvantagens e abusos no empréstimo. Um deles é a taxa extorsiva de juros, por volta de 79% ao ano, que é considerada por muitos especialistas como agiotagem. A oferta de crédito consignado também tinha sido contestada pelo próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas da União. Chegaram a entrar com uma liminar para que a Caixa Federal suspendesse as operações. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, já afirmou que famílias que desejarem ou precisarem tomar crédito para empreender vão ter acesso a outras linhas de crédito mais apropriadas, como o Pronampe. Já os endividados vão poder pedir auxílio para renegociar os seus débitos por meio do programa Desenrola Brasil, que vai ser lançado em breve pelo governo federal. O Jornal da CUT termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!